Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Muito boa noite, amigo Central 3, amigo Trivela. 2016 começou, a bola rolou nos campos dos podcasts da Central 3, e segunda-feira, 20 horas, sempre ao vivo, o podcast da Trivela entra ao ar e fica em podcast para você ouvir na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e na outra, segunda e sempre. E Felipe Lobo está aqui. Estamos ouvindo ao fundo, o Felipe Lobo, boa noite. David Bowie,
boa noite, amigos. Feliz 2016 a todos
pra
os nossos
também.
Ouvintes, leitores, amigos e tudo mais. Pois é, né? Hoje foi um dia triste de amanhecer com essa notícia, né? Do Bowie. E até o nosso companheiro de hoje aqui, o Biratan Leal, vai contar uma relaçãozinha dele com o esporte. E até tá no Extra Time de hoje. Mas... bom, é um ícone que se vai, e num dia que outro ícone se tornou ainda mais vencedor, né? O Messi ganhando a bola de ouro, nós vamos falar muito disso nesse programa de hoje.
Falaremos de Messi, campeão, mais uma vez da bola de ouro, e o Lobo já adiantou. O Biratan Leal tá aqui, e o Biratan Leal vai dar o oi e contar um pouquinho de sua história a respeito do David Bowie. Como vai?
Bom, boa noite, né?
Noite.
E a mim, Lobo, leitores, ouvintes da Trivela. Primeira vez que eu venho aqui à noite.
Ah, é?
Pela Trivela é a primeira vez à noite, né? Que eu andei meio...
E o que te parece?
Não, assim, parece que quando eu vim no esporte final. Meu podcast de esporte final era mais esse cenário, mais noturno. Não, a história do David Bowie é que ele não gostava de futebol, né? Ele é inglês, mas ele não ligava muito pra futebol. O esporte preferido dele, incrivelmente, era futebol americano. E a primeira aparição dele na imprensa, na vida dele, foi com o futebol americano. Ele era uma criança, ele gostava de ouvir rádio americana, pra ouvir rock, né? É pra ouvir as músicas americanas que ele gostava. O pai dele conseguiu sintonizar a rádio da base militar dos Estados Unidos na Alemanha. Então tocava muita música americana na rádio, mas também tinha transmissões de jogos de futebol americano. Ele ficou encantado e ele queria saber mais do esporte. E ele mandou uma carta pro escritório da Marinha americana em Londres, pedindo mais informações. O pessoal achou tão bizarro um garotinho inglês querendo saber de futebol americano que deram para ele todo o equipamento. Protetor, capacete, tudo. Isso é uma matéria num jornalzinho de Londres, contando a história de um garotinho, David Jones, garotinho de 13 anos, que adorava futebol americano. Era uma coisa super inusitada na época. Bom, e esse garotinho era o David Bowie.
O David...
Ele jogava, e assim, de esportes ingleses, ele jogava rugby.
Jogava rugby?
Jogava rugby na escola.
Nada mal. E saibam, os amigos ouvintes, que no corpo da Trivela, ninguém é mais fã de David Bowie do que Bruno Bonsante.
É verdade.
Bruno Bonsante, que chora, não veio ao programa hoje porque está em prantos, mal consegue digitar porque seus dedos tremem. Você ouve o podcast da Trivela? Se está na internet, já digita aí trivela.com.br, vê quais são as novidades, as últimas, as quentinhas da Trivela. E entre os destaques recentes, a gente vai destacar alguns aqui. O primeiro é sobre um prodígio que joga no Tottenham. A infância de Dele Alli torna sua temporada meteórica ainda mais impressionante. Quem assina essa matéria é o Leonardo de Escudeiro. E quem fala sobre isso é Felipe Lobo.
Bom, bom, a gente, pra pegar aí o que é mais importante aí do Dele Alli, ele é uma revelação do futebol inglês nessa temporada. Na verdade, ele já tinha sido revelação na temporada passada, mas jogando na terceira divisão. E foi quando o Tottenham o comprou. E, bom, esse jogador surpreendeu todo mundo, porque ele chegou ao Tottenham em princípio para formar ali o elenco, compor elenco, ser um reserva, e acabou durante essa temporada que é muito boa do Tottenham, né? Se tornou titular do time, foi para a seleção inglesa, marcou golaço na seleção inglesa, e aí a história dele chamou muita atenção. Saiu hoje, nesses dias, na imprensa inglesa, na imprensa britânica, e ele foi, a mãe dele era alcoólatra, tinha um problema sério com alcoolismo, ela entregou o filho dela para uma outra família criar, quando ele tinha 13 anos, porque ela acreditava que ele já tinha o sonho de ser jogador, já estava em categoria de base, e ela achava que ela não tinha condições, mesmo psicológicas, de criá-lo, né? Até o conselho, ela conta na matéria que o conselho tutelar já tinha visitado várias vezes, e pelas más condições que ela dava aos quatro filhos. E, então ele foi criado, a partir dos 13 anos, numa família de um colega dele, de MK Dons, o time que ele jogava. E daí em diante, tudo deu certo, ele virou jogador de futebol e ele ajuda a família até hoje. Nunca perdeu contato com a família, mas claro que existe uma relação diferente do que a gente está acostumado a ver entre pais e filhos, né? Porque ficou muito tempo afastado e ela teve uma luta muito grande para se recuperar desse problema de alcoolismo. E ela contou bastante emocionada que eles se falam e que ele ajudou no Natal, deu presente para os irmãos, deu Xbox lá, levou televisão, enfim. O que também mostra que acho que ele entendeu um pouco o contexto, né? Embora seja sempre uma decisão difícil, né, Yamin? A gente... eu não me sinto em condição de...
É difícil.
De dizer o que é melhor na vida de uma outra pessoa num caso desse. Assim, ela tomou essa decisão e deu tudo certo, né? É uma história com um final feliz. E que bom que seja assim. A gente tem mais detalhes dessa história. Tá lá contada no site. O escudeiro que escreveu esse texto, e é uma história legal, porque é justamente a gente vê muitos times ingleses, né, super poderosos, ricos, milionários, contratando estrelas, e tá sendo cada vez mais raro um time lá na terceira divisão buscar um jogador jovem, né, e se a gente pensar no caso do Vardy, do Leicester, que tem feito muito sucesso e tal, ele também veio de divisões da quinta divisão, depois pra terceira, e aí o Leicester foi lá buscar. Então, é bom ver que, ainda que em pouca quantidade, tem gente olhando lá embaixo, nas divisões de base, que é a formação, é a essência do futebol de um país, né?
É bom a gente lembrar que, de alguma forma, ele deu sorte de cair, entre aspas, no Tottenham, né? Ele que foi formado pelo Milton Keynes, que é o antigo Wimbledon, né? Acho que dá pra gente citar, dá pra falar... dessa forma, o clube, inclusive da região onde ele passou a infância, onde ele foi criado. Porque, de repente, você cai com 18 anos num time como o Manchester City e não tem a chance, né? Demora para você ter uma chance, ter minutos de campo. E no Tottenham, ele que é um pouquinho menos...
badalado, né?
Um pouquinho menos louca a janela de transferência do Tottenham, então dá para jogar, como jogou recentemente o Townsend também, né? Jogador de ponta que teve chance de jogar, jogou bem, foi para a seleção e tudo mais. Ele faz 20 anos neste ano, tem um nome muito curioso, é Bamidele Germani Ali, e fiquem de olho, anotem no caderninho, correto, Lobo?
Tá certo. E o Tottenham, do jeito que você falou, tem o jogador que tomou a posição do Paulinho, por exemplo, o Ryan Mason, ele também foi isso, é um jogador jovem, acabou tomando a posição de uma grande contratação do Tottenham, que era o Paulinho, que acabou escanteado, né? Não jogou mais. Então o Tottenham do Maurício Pochettino tem feito boas partidas e com jogadores jovens.
E o que seria legal também é ver algum time... Tudo bem, o Tottenham é um time rico, não, assim, é um time com dinheiro, não é... A gente não tá falando do Watford. Mas assim, é legal ver um time com dinheiro na Inglaterra. Se o Tottenham conseguir chegar a voltar à Champions League, conseguir continuar crescendo, Não que vá fazer isso nessa temporada, mas...
A gente está com problema no microfone de
Ubiratã. O microfone do Ubiratã está com problema.
Só um minutinho. Lobo, fala 10 segundos aí que eu vou resolver. Ó, vamos lá. Quero
vamos
ver.
Lá. Não, até tem um texto que a gente convidou um colaborador nosso para escrever no sobre o Maurício Pochettino, sobre o Tottenham, como ele reconstruiu o time, como essa relação entre Pochettino e Tottenham foi proveitosa, porque parou de gastação de dinheiro nas janelas para tentar achar talento ali dentro do elenco.
Muito isso bem, Lobo.
É bom.
Rebentou, hein, Lobo?
Já posso
diga,
falar?
Bira, diga lá, Bira.
Já posso falar?
Agora tá
é
beleza.
É por isso que eu não voltava mais. Boicote. Não, é interessante ver um time como o Tottenham, que até tem dinheiro, mas achar a solução em desenvolver jogador ou em buscar jogadores em equipes menores, dentro da própria Inglaterra, eventualmente. Né? Então tem o Harry Kane também. Né? Então, é um time que, de repente, se o Tottenham conseguir ter sucesso aí, não precisa necessariamente ser campeão em inglês, mas se colocar como um time de Champions League, um time que briga constantemente por vaga na Champions League, por exemplo, como talvez o Leicester consiga fazer esse ano, eu ainda não sei até que ponto o Leicester vai ter fôlego no segundo turno, mas o primeiro turno foi muito bom. É legal ver isso, porque assim, o futebol inglês está muito rico, mas a solução não precisa necessariamente ser como o Chelsea, como o Manchester City, que ficaram ganharam um mecenas lá que botou muito dinheiro e daí eles conseguiram contratar muitos jogadores. Até hoje, até o Chelsea faz um sistema muito mais sustentável, assim, de quanto recebe e quanto gasta. Mas foi um time que deu um salto por causa disso. O Manchester City também deu um salto por causa disso. Seria legal se o Tottenham, o Leicester, qualquer outro clube conseguisse dar salto de patamar sem ser com essas contratações muito grandes, né? O Arsenal até faz um esquema de busca, mas contrata muita gente também, né? Gasta-se muito dinheiro e às vezes o jogador nem dá tanto retorno assim. Por exemplo, o Walcott é um bom jogador, mas na época foi um negócio absurdo que o Arsenal pagou para um garoto de 16, 17 anos, né? Então, é legal ver esse tipo de um clube como o Tottenham começando a crescer, voltando a crescer, né? Com esse tipo de estratégia.
Voltando ao lugar de onde nunca deveria ter saído, né?
Nossa, é uma das frases mais horrorosas.
Você que acha engraçado que o pessoal, quando fala, por exemplo, sobre o futebol brasileiro, que determinado time sai da segunda divisão, voltou para a primeira e voltou para o lugar de onde nunca deveria ter saído, as pessoas querem voltar ao Campeonato Brasileiro de 50 clubes, né?
Exato.
Porque todo mundo nunca deveria ter saído da primeira divisão. Não cabe 20 times, né?
Infelizmente, não cabe. A gente vai continuar na Inglaterra, mas já esquentando os tamborins para o tema principal deste podcast, que é a bola de ouro disputada, decidida ou anunciada nesta segunda-feira, dia 11. O vencedor da bola de ouro foi, certa vez, um quarentão. Por favor, falem sobre o feito de Stanley Matthews, um dos grandes da bola, na época laranja, né? A bola laranja do futebol inglês.
Na época que, como diria Filipão, se amarrava cachorro com linguiça.
Com linguiça,
né?
Estamos falando de 1956, confere?
Pois é. Essa história está contada lá pelo Stein, né, no site, hoje pela manhã, esse post entrou no ar e contava, porque hoje a gente, até na matéria está falando, é normal que o vencedor da bola de ouro esteja entre os 25 e os 29 anos, que é normalmente o período de auge dos jogadores, né? E não são muitos os jogadores que conseguiram vencer essa premiação acima dos 30 anos. Nós temos alguns exemplos, mas não é muito comum. Na maioria dos casos isso não acontece. E o Stanley Matthews conseguiu esse feito, claro que era uma outra época, era uma outra premiação. E quase que foi uma homenagem à carreira dele e pelo que a Inglaterra tinha de influência e significava no futebol europeu naquela época, que a bola de ouro nessa época era só para jogadores europeus, né? Não era como passou a ser depois, aberta a jogadores de outras nacionalidades que atuavam na Europa, e hoje em dia é para qualquer lugar, de qualquer jogador de qualquer lugar. Então, na década de 50, o Stanley Matthews era um grande ícone do futebol inglês, né? E acabou servindo até com uma homenagem, mas ele tinha 41 anos, né? Então é muito raro. A gente vê hoje jogadores como o Zé Roberto jogando depois dos 40 anos, o Rogério Ceni e tal, mas a gente nunca imagina que um jogador desse teria condição de ganhar um prêmio individual como do tamanho da bola de ouro. É, já é um feito, a gente já considerou um feito o Zé Roberto ter ganhado o prêmio pelo Grêmio, jogando de lateral, né, com uma idade Sim. dessa, já foi um grande feito. E a gente imaginar ganhar a bola de ouro é muito difícil. Então lá tem toda a história de como, como foi a escolha e como era a carreira do Stanley Matthews e da importância que ele teve mesmo pro futebol naquele período, né? E a gente tem que sempre lembrar mais do histórico dele em campo do que não lembrar tanto fora de campo, que talvez não seja tão legal, mas... em campo ele tem uma grande história como jogador para ser homenageado mesmo.
E o Stanley Matthews tem outra história dele interessante, que ele fazia parte da seleção inglesa na Copa de 1950, ele veio ao Brasil. Mas ele não havia jogado nos últimos amistosos da seleção inglesa e não jogou no jogo contra o Chile, que foi a estreia da Inglaterra. A Inglaterra venceu o Chile. Então eles acham... Daí a Inglaterra foi jogar com os Estados Unidos lá no Independência, em Belo Horizonte. O pessoal achou que talvez seja melhor não escalar ele. Vamos guardar ele, de repente, para o jogo contra a Espanha, que também era a outra equipe que estava ganhando todo mundo, né? Que seria provavelmente a decisão da chave, para ver quem iria para o quadrangular final. Daí, de repente, vamos deixar ele no jogo contra a Espanha, de repente, no quadrangular final. Então, o Stanley Matthews não jogou contra os Estados Unidos, ele foi poupado. E os Estados Unidos ganharam o jogo por 1-0.
O Leandro Stein e o seu super Excel. Isso aqui é uma planilha de Excel maravilhosa. Claramente. Que o moço de São José dos Campos fez aqui com os jogadores que ganharam a bola de ouro com mais de 30 anos. O Stanley Matthews foi o primeiro em 56. O Di Stefano em 57 e 59 ganhou. O Mazzucato em 62. Goleiro, né? Mazzucato. Ou tô enganado? É goleiro, né? Não me lembro. O Lev Yashin, em 63. Esse sim é goleiro, com certeza. Franz Beckenbauer, em 76, com 31 anos. Michel Platini, em 85, jogando pela Juventus. Mesmo clube que, em 2003, consagrou Pavel Nedved, com 31 anos. E, em 2006, o Fábio Cannavaro, aos 33 anos, se transferindo da Juventus para o Real Madrid, também venceu a Bola de Ouro. É dela que falaremos. A Bola de Ouro hoje, senhores, já virou um evento tão grande... que gravata não adianta mais. Tem que ir de borboleta, gravata borboleta pra cima. Virou um evento realmente de gala dos mais cheios de pompa e circunstância. Se você bate os olhos sem saber quem são as pessoas, em nada se difere com o Globo de Ouro, por exemplo, que tivemos nesse domingo à noite. O que dizer? O Messi ganhou mais uma bola, é justo ou não é? Aqui no Brasil tá todo mundo comemorando de maneira... com a simpatia da comoção que foi, né, da emoção de ver um jogador como o Lira, que é absolutamente sem nenhum feito grande, com times grandes nenhum no futebol brasileiro, ter vencido, ter sido eleito como o autor do gol mais bonito de 2015. Enfim, o que dizer como destaque dessa festa, Felipe Lobo?
Bom, para falar do Messi, que é o dono da festa, foi mais uma vez quinta bola de ouro, eu acho que era uma escolha fácil até de fazer, não era muito... eu não tive muita dúvida que ele foi o melhor, acho que tem vários fatores, até o Escudeiro fez o texto falando sobre os feitos que levaram o Messi a mais essa conquista, e alguns dos pontos que a gente levantou lá é o fato dele ter sido decisivo nos momentos mais importantes da temporada, ali, os jogos mais difíceis do Barcelona, ele teve uma participação muito importante, né? A gente lembra principalmente dos jogos com o Manchester City nas oitavas, depois o Bayern de Munique, e como esses jogos foram... esses gols que ele marcou ali, principalmente no primeiro jogo contra o Bayern de Munique, que era o reencontro Barcelona e Guardiola, o Bayern de Munique indo muito bem, e ele com gols já no final do jogo, depois dos 33 minutos do segundo tempo, marcou dois gols e acabou sendo decisivo para ter aquela vantagem em Munique, e aí o Bayern de Munique foi eliminado ali no jogo de volta. Então tem esse fator, tem o fator de ele ter... Existia uma história muito, muito constante na imprensa espanhola que o Messi não gostava de estrelas no Barcelona, outras estrelas que não ele. Mas a gente sempre soube que isso era meio balela, né? Porque o Barcelona tem
cascata,
sempre...
Cascata, como diria Paulo Júnior.
Cascata. Que... Porque o Barcelona sempre teve estrelas desde que ele surgiu até hoje, né? Então não faz muito sentido. Mas diziam isso muito por causa da forma como o Eto'o saiu, depois da forma como o Ibrahimovic não se encaixou e tudo isso.
O Henry, né?
E ele... se encaixou muito bem com o Neymar e com o Luis Suárez, até abraçando os dois, né? Ajudando os dois a se adaptarem ao time de um jeito que facilitou muito o entrosamento entre eles. Ele se deslocou, né, de posição, costumava jogar ali como muita gente ficou chamando durante muito tempo de falso 9, aquela coisa toda. E ele foi jogar na ponta, veio pro meio, muitas vezes fazendo aqueles lançamentos bem de meio campistas, né? De por cima da zaga, pegando Neymar e Suárez ali de frente pro gol. Então, ele também teve essa adaptação. E, claro, os números dele, que a gente falar de Cristiano Ronaldo e Messi, é muito difícil não citar os números. Eu acho que é bobeira falar só de números. Porque tem jogadores com grandes números e a gente olhando o futebol, assistindo, pode não ser. Mas, assim, no caso de Cristiano Ronaldo e Messi, não é o que acontece, né? Os dois são realmente incríveis. E os números dele, de assistência, de participação nas jogadas de gol e de tudo isso, são incríveis. Então, acho que a premiação do Messi não tem muito... acho que não tem muita contestação, não.
Agora, vocês sabem, vocês me conhecem, nós temos uma amizade pra lá do mundo profissional, então vocês devem saber que eu sou crítico às premiações individuais, porque me causa um pouquinho de angústia saber, por exemplo, hoje, que o Neymar provavelmente é mais rico que o Santos, né? Que tem jogador de futebol, o Messi deve ser mais rico que metade dos times da Espanha, pelo menos, sabe?
Que o News Old Boys,
exatamente.
Que é o time dele.
E que a promoção do indivíduo acaba gerando ainda mais riqueza, que aumenta esse elástico de uma forma muito aflitiva pra mim.
E só rapidinho. E o Cristiano Ronaldo, ele é mais rico que o União da Madeira, o primeiro clube que ele jogou. Tanto que ele banca o União da Madeira pro União da Madeira conseguir jogar a primeira divisão de Portugal.
Só que mais rico que o União da Madeira, Lubiratan, até você.
Mas talvez ele seja mais que o Sport, então. Não, o Sport não. O Sport tá com muito dinheiro agora.
O Sport tá bem, hein? O Sport tá rumo ao título. Mas eu não vou entrar nesse mérito da questão, e sim...
Mas Arsene Wenger concorda com você.
Concordo comigo.
Hoje, em declarações, até ele falou sobre o David Bowie, e falou que ele foi uma inspiração para a geração dele, né? E ele falou, eu sou contra a premiação individual porque nós estamos num esporte coletivo, que é muito nessa linha do que você falou. Ele acha que isso... Nós somos uma sociedade que já é individualista demais, e que ele acha que um esporte coletivo deveria premiar o coletivo e não o individual.
Ressalvas feitas, eu vou bancar o advogado do diabo aqui para os zagueiros, porque a gente vai comentar o fato de que o Mascherano foi muito votado, né?
Foi muito votado.
Por exemplo, foi eleito o principal jogador de 2015 para o técnico da Guatemala e da Mauritânia, é isso?
Capitão da Guatemala e técnico, o capitão da Mauritânia. E teve mais um técnico que eu esqueci agora.
Técnico de Fiji, Sanju Prasad.
Fico surpreso.
Se fosse em 2014, eu concordaria até mais, que eu acho que ele fez uma Copa do Mundo exuberante, o Mascherano. Mas é só para defender o zagueiro, sabe? Eu acho que a análise do futebol, muitas vezes, desconsidera o trabalho de zagueiro. É difícil desconstruir num time como o Barcelona, porque se o Dani Alves está na seleção da FIFA, é porque é um lateral que não precisa se preocupar com marcar. Porque tem o Mascherano ali que faz duas, três funções. É um jogador que eu acho que merece o reconhecimento que teve por parte destes senhores que votaram neles. Tem mais algum fato curioso, algum voto que mereça destaque, que chame a atenção?
Sabe quem... Eu acho curioso os votos, até destaquei aí na trivela também, os votos dos finalistas, né? Eu acho sempre curioso ver em quem os finalistas votam. E a gente até ficou, antes ali do prêmio, a gente, quem será, né? E o Messi, a gente já sabe o padrão dele. Ele vota sempre nos jogadores do Barcelona, né? E o Neymar seguiu a mesma linha, e o Cristiano Ronaldo também. Todo mundo votou nos coleguinhas de equipe.
De clube, né?
De clube, né? Nem de seleção, é de clube. Porque o Messi chegou até o ano passado, ano retrasado, né? Em 2014, como você bem falou, pra mim o Mascherano foi até o melhor jogador da Copa. Porque eu acho que ele chegou... Acho que ele foi mais fundamental pra Argentina também do que qualquer outro alemão foi pra própria Alemanha. Mesmo que o Neuer, por exemplo, fez uma grande Copa. O Mascherano fez uma Copa do Mundo. Tanto que a gente chegou falando que, assim, no Barcelona ele tinha que jogar e o Busquets podia até pegar um banco, porque ali o Barcelona não perdia nada. É, não que o Busquets não seja bom, é evidente, vocês entenderam. Naquele momento, o Mascherano estava muito bem. É, então o Messi votou ali nos seus companheiros, votou em Suárez, Neymar e Iniesta, nessa ordem. O Neymar, aí ele votou, claro, no Messi... E votou também no Suárez e no Rakitic, o que eu achei curioso.
Essa foi curiosa mesmo.
Votar no Rakitic, já que é um grande jogador, né? Mas é curioso que seja votado como um dos melhores do mundo, né? Você não vota no Cristiano Ronaldo, o que eu acho uma bobeira dos caras também, né? Porque assim, evidentemente, claro, que você pode votar no cara que é do jogador
pequeno.
Rival.
É pequeno. Ainda mais pro Messi e pro Cristiano Ronaldo. E agora talvez o Neymar entrando um pouco, né, nessa... É pequeno. Você não precisa se sujeitar a esse tipo de bobeira.
Até porque na entrevista coletiva eles falam abertamente que trata-se do outro jogador principal do mundo.
Foi uma rasgação de seda hoje na coletiva.
É. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, no ano passado, quando ele ganhou... merecidamente, ele não teve o menor medo, o menor pudor, a menor vergonha de deixar claro que ele vê que há uma disputa entre ele e o Messi, e que ele se sente incomodado por perder e ele se sente muito bem quando ganha, né? Ele deixou muito claro, falou que quer ganhar mais tudo. Mas ele não vota no Messi. Daí muita gente encara, pô, Cristiano Ronaldo mascarado, sacanagem, não vota no Messi, pô, como vai fazer? Só que o Messi também não vota no Cristiano Ronaldo. Se um dos dois votasse no outro, era um tapa de luva, né, de pelica no outro, fala, você é pequeno, eu voto em você, eu sei que você é bom, né? E, porque é óbvio que os dois são os melhores, pô.
É, e não dá, né? E aí o Cristiano Ronaldo, pra fechar a conta dos três... votou em três amiguinhos do Real Madrid, né?
Até o filho do Cristiano Ronaldo votaria no Messi, né?
Pois é, aliás, o filho do Cristiano Ronaldo adora o Messi, né? E o nosso querido Portuga votou em Benzema, como melhor jogador, o James Rodrigues e o Toni Kroos, né? E aí...
Deixa eu checar aqui. É que eu tô com ele aberto. Engraçado aqui. Foi Karim Benzema, James Rodrigues e Gareth Bale.
Gareth Bale, é verdade. Foi no Bale, não foi no Kroos. Então, assim, fica uma coisa meio boba. E eu acho que o problema da Bola de Ouro, já pra aproveitar a crítica que você fez, eu acho que o grande problema da Bola de Ouro é porque ela é uma eleição feita pelos jogadores, capitães das seleções, técnicos de seleções e um representante de imprensa de cada país. Então, a grande massa de pessoas que votam são os pequenos países, basicamente, né? Porque os grandes países têm poucos. E aí a gente pode discutir representatividade e tudo isso, mas se torna um pouco complicado de um jogador que não seja midiático ganhar esse prêmio. E que não seja europeu, né? Ou não europeu de nascimento, mas que jogue no futebol europeu. Dificilmente a gente vê... um jogador da América do Sul indicado. Eventualmente aparece ali indicado. Esse ano apareceu o Tevez porque ele fez na Juventus.
Naquele primeiro ano teve o Rogério Ceni, lembra?
Teve o Rogério Ceni. Teve o Rogério Ceni. Até porque era um momento que a Bola de Ouro queria se mostrar, mostrar mundial.
Não era,
né,
só europeia.
Era um momento, foi em 2005. Mas é um pouco pequeno isso, né? Porque a gente limita demais. Assim, mesmo... o Carlos Sanches foi eleito Rei da América jogando pelo River Plate, que fez um grande ano e tudo. E é difícil, assim, não aparece nenhum jogador atuando na América do Sul ou mesmo de algum outro lugar que seja... Não aparece, assim, não tem a menor chance, né? E é um pouco por causa disso. A mídia vale muito para o técnico de turcos e caicos lá, não sei, aquele país, e vota, e ele vota... Ele vota no midiático, ele sempre. Normalmente os caras votam nesses jogadores mais famosos. Então acho que isso tira um pouco da credibilidade do negócio. A gente falando dessa época de premiações, o Globo de Ouro, o Oscar, os prêmios do cinema, que muitas vezes são prêmios muito disputados, né? Muito esperados pelos cineastas, pelos atores, pelos produtores e tudo. Porque tem um certo... Ainda que a gente discorde, tem quem gosta de cinema, eu gosto, mas eu não sou especialista, eu não entendo tão bem disso. Se discorde dos critérios, mas existe algum critério. Na Bola de Ouro é meio... quem faz mais propaganda de desodorante.
E, até por isso, a Bola de Ouro, quando havia as duas premiações, né, a Bola de Ouro da France Football e o prêmio da FIFA, para muita gente, o resultado da Bola de Ouro da France Football, ele era um resultado mais real, mais perto do que foi o ano, do que o prêmio da FIFA. Porque o prêmio da FIFA, na época, era só técnicos e depois viraram técnicos e capitães que votavam. Ele acaba sendo muito conservador, né? Ele é muito clichê. O resultado final, ele é muito padronizado. Sendo que, assim, às vezes tinha um jogador que fez uma temporada fantástica. Ele não era o melhor do mundo, mas naquele ano ele foi. E ele acabava ganhando. Tipo, o Nedved. Né? O Nedved ganhou. Ele não ganhou na FIFA naquele ano, mas ele ganhou o prêmio da France Football, porque ele foi o melhor jogador do mundo naquele ano, mas ele não era o melhor jogador do mundo, outros jogadores eram melhores do que ele, mas naquele ano foi ele, e ele acabou ganhando na France Football, e acho que isso também explica um pouco. Tinha até uma expectativa de que o Cristiano Ronaldo fosse ultrapassado pelo Neymar esse ano, eu até falei na redação que eu achava que isso não ia acontecer, e não aconteceu e não passou nem perto, né? Porque eu até me surpreendi com os números, mas o Cristiano Ronaldo teve 27,75% dos votos possíveis, o Neymar teve 7,8%, quer dizer, o Neymar teve arredondando um quarto dos pontos do Cristiano Ronaldo. Eu achei que o Cristiano Ronaldo fosse ficar na frente, porque essa discussão de que o Neymar está jogando mais que o Cristiano Ronaldo, talvez o Neymar tenha chegado no patamar de Messi e Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo não está tão bem quanto o Neymar, essa discussão é uma discussão que começou muito agora nesses últimos meses ali, né? Esses últimos 2-3 meses. Então isso acaba não refletindo tanto no voto, porque muito voto ainda vem com aquele resultado mais conservador, mais clichê, assim, mais... Talvez se essa discussão continuar forte neste ano de 2016, no final do ano, a eleição do ano que vem, o Neymar talvez apareça, se não aparecer na frente, mas vai aparecer mais colado. Porque o técnico das Ilhas Turques e Caicos, o capitão de São Vicente e Granadinas, o técnico de Guam, o capitão de Sri Lanka, eles talvez comecem agora a essa discussão chegar até eles. Né? Porque, por mais que eles assistam os jogos, eles talvez não tenham uma profundidade de acompanhar programas, debates, sei lá o que alimentem ele com essa discussão. Né?
O Biratã Leal é muito fã de mapas e o filho dele, o patrãozinho, segue o mesmo caminho. Eu quero saber, Biratã, escolhe um país aí. Fala um país aí que o seu filho escolheria pra gente falar quem foram os três votos. Porque eu tô vendo a lista aqui, tem muito país nanico que escolheu como melhor jogador um jogador local. Vamos ver se a gente dá sorte aqui. Fala um país.
Um país? Ah, Camarões.
Camarões? Camarões é bom, hein? Vamos aqui.
Meu filho já falou que queria passar férias em Camarões.
Camarões. Pois é, primeiro... Não, vamos lá. Primeiro jogador, Cristiano Ronaldo. Segundo, Messi. Terceiro, Thomas Müller.
É pena, já pensou, se fosse em primeiro Eto'o, era capaz da gente ter pela primeira vez voto para jogador do Botafogo de Ribeirão e do Comercial, né?
É verdade, seria
esse
a primeira
momento
vez.
Histórico.
E o Felipe Lobo, quando que você será o jornalista que a FIFA escolherá para o Bola de Ouro, hein?
Ah, provavelmente nunca, né? Provavelmente nunca.
Eu preferi fazer essa pergunta para você do que de perguntar para você quem você indicaria para dar os três votos em nome do jornalismo brasileiro.
Olha, poderia ser o Biratã Leal aqui, né? O maior conhecedor de mapas. Ele e o Stein, viu? Fazendo um justiça, né? O Stein também adora um mapa, viu?
Falando em grandes entendedores, o Ricardo Gareca, fico impressionado aqui, o técnico do Peru, ele votou no Messi, no Mascherano em segundo lugar e no Agüero em terceiro.
Você sabe quem
Cadê
tem o voto
Olione,
aí?
Gareca?
Hã? Procure aí o voto. Sabe quem votou nessa eleição? O nosso Juan Carlos Osório votou pelo México.
Juan Carlos Osório, México.
Pode procurar o voto dele aí, que é curioso.
É um voto curioso.
É um voto que faz sentido pensando com a cabeça do Osório.
Certo, vamos lá. Lionel Messi em primeiro? Não. Então tá errado aqui.
Não.
Então tá errado. O México aqui tá errado. Tá, primeiro tá escrito Aguilera Salvador, não é mais.
Não, mas aí é técnico ou tá na mídia?
Ah, eu tô na mídia. Provavelmente eu tô na mídia.
Tá na mídia.
Eu tô na mídia. Cadê aqui? Por isso que eu tava vendo coisa estranha. Agora vai, hein? Agora vai. México, cadê? México, México. Não, tá errado. Não tô conseguindo encontrar. Fala aí, ô Lobo, você lembra de
Bom,
cabeça?
Thomas Müller era o primeiro. do Juan Carlos Osorio como técnico.
Tá bom.
Era Manuel Neuer. Ó, pensa bem, Thomas Müller joga praticamente em qualquer posição do ataque, né? É. Pra alguém que gosta de variar. E Manuel Neuer em segundo, considerando que ele joga com a linha de zagueiros no meio de campo, é bom ter um goleiro que não, saiba
o
sair.
É o único goleiro coringa do mundo.
Né? É o goleiro coringa do mundo.
Já, agora que o Rogério Ceni se aposentou, então o Neuer é o único goleiro coringa no mundo.
É, e agora o terceiro eu tô tentando. Ah, o terceiro era o Arturo Vidal, que é outro que joga só na defesa, no ataque, em tudo quanto Munique, é lugar, né?
É. Que é do Guardiola também, um time que...
Que adora uma variação. É verdade, eu não tinha me atentado a esse detalhe.
Agora, o mais incrível é que eu achei aqui os votos do Osório para técnico. E ele, em primeiro lugar, ele pôs o Sampaoli, não pôs o Guardiola.
Olha só, né?
O Guardiola tá em segundo e em terceiro o Luiz Henrique Martínez.
Olha só.
O famoso Luiz Henrique.
Luiz Henrique.
Não sei porque o técnico vira técnico ganha um sobrenome a mais, né? Não dá pra entender.
Aliás, teve
então,
uma...
Então, tava ele votando no Milton sobre, Cruz, né? Sobre...
É. Já pensou, seria maravilhoso. Milton. E o Rogério como jogador, né? E, não, mas uma coisa curiosa que a gente falou na redação esses dias, o Guardiola é considerado aí um dos melhores, se não o melhor técnico do mundo, e agora o Luiz Henrique ganhou o prêmio, né, de melhor técnico. E a discussão na redação outro dia foi, quem foi mais jogador? Luiz Henrique ou Guardiola, hein?
Essa é uma boa pergunta.
Eu votei Luiz Henrique, porque eu acho que o Guardiola era melhor, tecnicamente, mas o Luiz Henrique foi mais jogador que ele. Mas eu acho que tem discussão aí, não, tem discussão. Não é uma coisa muito fácil, não.
O Luiz Henrique, eu acho que assim, o Guardiola era mais... Eu também acabei, nessa discussão eu também falei em Luiz Henrique. As pessoas esquecem do Luiz Henrique como jogador também porque ele era um coadjuvante daquele time, daqueles bons times que o Barcelona teve com não foi na época do Campo, foi logo depois, né?
É, o Van Gaal, né?
É, com o Van Gaal. E o Luiz Henrique era um jogador muito inteligente em campo, assim.
O Bobby Robson, né, também.
A sensação que dava que o Luiz Henrique jogou, ele soube aproveitar ao máximo o potencial dele. Assim, ele não era um jogador tão com um potencial tão alto assim, ele conseguiu fazer o máximo possível dentro do que ele podia. E o Guardiola era um jogador sensacional, mas ficou uma sensação de que a carreira dele não foi tão grande quanto poderia ser.
Poderia ser.
Porque ele era um jogador muito inteligente, muito habilidoso, muito técnico, mas ele acabou não sendo... em nenhum momento ele foi o grande volante do futebol mundial da época dele.
É. Até. E nem da própria Espanha, né? Assim, mesmo na Espanha, ele não teve grandes momentos.
Ele não era Conceição, né?
Ele não era um jogador que se destacava, assim, que você fala, a Espanha não ganha nada, pô, mas aquele cara lá, aquele cara é acima do... Aquele cara joga sozinho, coitado. Não, por exemplo, um jogador que, assim, às vezes, na época do Guardiola, um outro volante espanhol que por exemplo, na Copa de 94, jogou bem, o Camineiro. O Camineiro foi o melhor jogador do Espanha na Copa de 94, era reserva, ganhou a posição durante a Copa do Atlético de Madrid. E ele era meio raçudão, assim. E assim, o Guardiola, ele era um jogador muito técnico, mas talvez por isso também tenha faltado um pouquinho de sangue nele em alguns momentos.
É, e a carreira dele teve momentos bem de baixa, né? Também.
Como diria o dirigente do Inter, ele, às vezes, acho que ele tinha que ser um pouco mais sanguíneo.
Exato. Fazer o apanhado aqui, o time do ano é... escalado com Manuel Neuer, Dani Alves, Thiago Silva, Sérgio Ramos e Marcelo. Iniesta, Modric, Pogba e no ataque Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, sendo que apenas o Thiago Silva e o Andrés Iniesta estavam de gravata. Todos os outros estavam com gravata borboleta. A melhor jogadora foi, claro, Carly Lloyd, da monstra. Seleção americana,
joga
monstra,
muita bola,
que me faz gol do meio de campo em final de Copa do Mundo, seguida por Célia Sasic, da Alemanha, que, se eu não me engano, pendurou as chuteiras precocemente, porque quer se dedicar à maternidade e às coisas da vida. E a Miyama ficou em terceiro lugar, a japonesa Miyama. E o prêmio Puskas reservou
a maior surpresa da noite.
Aliás,
acho que é a única, né?
A única, né? O Wendell Lira, então jogador do Goianésia, marcou um gol de uma bicicleta meio giratória no Serra Dourada, vazio para 342 testemunhas.
Como sempre, né?
E foi eleito o gol quase mais bonito. É mais uma prova de que a internet é forte, valeu a pena para ver a emoção de Wendell Lira, o que dizer?
É, bom, até na época que saíram os finalistas, até o Stein escreveu um texto falando, defendendo o voto no Wendell Lira, que era um pouco, até nessa linha da crítica que a gente fez no início do aqui da bola, falando da bola de ouro que você fez, Yamin, que era falando um pouco isso. Votar no Wendell Lira, um jogador que estava desempregado na época que foi indicado ao prêmio, era um pouco votar contra essa glamourização aí do futebol, do futebol de gravata e tudo mais, para um cara que, a informação do João Castelo Branco, repórter da ESPN, é que ele tem um salário de R$3.000. O cara é o gol do ano e ele ganha R$3.000 agora no Vila Nova. Não sei se é exatamente essa informação, porque até o presidente do Goianésia entrou ao vivo, acho que foi na ESPN Brasil mesmo, no Sport TV.
Foi no bate-bola da ESPN.
E ele falou que o Wendell Lira ganhava R$5.000. E até tem uma história curiosa, que é o Wendell Lira ele foi jogador da seleção sub-20 junto com Alexandre Pato. E olha só, né? Quem diria naquela seleção sub-20, quem estaria na premiação da FIFA, Pato ou Wendell Lira?
Bom, como o sonho do Pato é brilhar no
tapete vermelho,
ele queria estar no gol. Eu acho que ele perdeu.
Perdeu.
Outra coisa engraçada do Wendell Lira é que ele até falou que ele é muito amigo do Romerito, né? O ex-jogador, hoje técnico, que estava no comando do Goianésia, né? E daí o Romerito não tava meio na praia.
Tinha feito um acordo verbal, né? Pra renovar o contrato.
Quando voltou, o Wendell Lira já tinha sido indicado, né? Acabou recebendo o convite do Vila Nova. E o Vila Nova é um time com muito mais bala do que o Goianésia, né? Sim. Então acabou levando. É interessante ver isso, que assim, gol por gol, não dá pra questionar que nenhum. Todos eles são enormes golaços. Né? Eu acho que o gol do Messi foi um golaço mais golaço que o do Wendell Lira. Mas é óbvio que eu torci pro Wendell Lira também, porque é toda a história justamente que tá por trás disso, como isso faz diferença pra vida dele, né?
Pô,
a mulher dele pegou avião pela primeira vez na vida, né?
Ele falou que nunca tinha andado de primeira classe, né, no avião, não sabia o que fazer. Ficou olhando para os outros passageiros para saber como mexia na cadeira, porque ele tinha vergonha de perguntar.
Então, e isso é muito sensacional, né?
É demais.
E é legal, assim, isso é um mérito da FIFA na seleção de gol mais bonito do ano, que eles têm conseguido cavucar alguns gols diferentes, né? Como a Stephanie Roche da Irlanda.
Nossa,
no
foi
futebol
maravilhoso
feminino,
aquilo,
também,
né?
Um baita golaço, finalista também, acabou perdendo, mas foi finalista. Quer dizer, eles até buscaram uns gols diferentes, assim, e no caso do Wendell Lira acabou ganhando um prêmio que o Messi ainda não ganhou.
É verdade. Aliás, segundo a gente até colocou no nosso Twitter, a bola de ouro foi o prêmio de consolação da noite, né? Pro rapaz que perdeu pro Wendell Lira.
Lapidar essa frase, hein, Lobão? O moço ali. É isso, senhores. O Paulo Júnior fala muito bem isso. O Paulo Júnior volta semana que vem para a multidão que pergunta onde está o Paulo Júnior.
Fãs, né, que fazem fila aqui, né, em busca do autógrafo de Paulo Júnior.
Paulo Júnior volta no dia 18, na próxima segunda-feira, quando a Trivela, o podcast Trivela voltará. Hoje é isso?
Só fazendo uma passagem por fim ali na Carly Lloyd, que eu acho que a gente não falou tanto. Mas assim, ela foi a primeira jogadora a fazer 3 gols em uma final de Copa do Mundo, né? Uma primeira jogadora de futebol feminino que conseguiu fazer 3 gols numa final.
Entre homens só aconteceu uma vez também, que foi o Hirsch da Inglaterra contra a Alemanha, sendo que 2 dos gols dele foram na prorrogação e 1 dos gols dele foi aquele gol que...
Aquele gol fantasma, né? O chamado gol fantasma. E ela é uma jogadora muito completa, né, a Carly Lloyd. Ela é uma atacante, né, mas é muito legal ver jogadoras desse nível, né, de como é a Carly Lloyd, e de ver, assim, que o futebol feminino se tornou cada vez mais com características próprias, né. A gente sempre, muita gente já defendeu, eu, por exemplo, sou contra a mudança de regras para futebol feminino. A gente que defende a diminuição de gol, então diminuição do campo, tá? Eu não vejo nenhum sentido para isso, porque a gente cansou de ver jogador de 1,60m, isso nunca foi um problema, então acho que a gente vê jogadoras como... Nos últimos anos foi legal, né? As premiações de futebol feminino foram bem legais, as jogadoras jogando muita bola, né? E esse ano, assim, até... eu até lamentei um pouco de quando a gente escreveu sobre os personagens do ano. Eu até queria escrever da Carly Lloyd e acabei escrevendo da Wambach, porque a Wambach significa muito pro futebol e se aposentou. Mas acho que não tinha... a gente falou que não teve surpresa por causa disso. Era muito barbada que a Carly Lloyd levaria, e é um monstro de jogadora. Agora com a Liga Americana forte de novo, como parece que vai ser nesse ano... tem tudo para ganhar mais destaque ainda, ter mais jogos transmitidos, o que é muito bom.
O podcast da Trivela chega à sua reta final. Vocês perceberam que ouvimos ao longo de todo o programa David Bowie, uma homenagem singela que fazemos a esse... É o tipo de cara que fez mais do que música, né? Ele fez toda uma geração se sentir segura a respeito de comportamento e... Enfim, é um cara muito maior do que um apresentador de podcasts é capaz, pelo menos um apresentador do meu nível, né? Talvez Paulo Júnior conseguisse descrever David Bowie de maneira melhor. Gigante.
A frase de Wenger sobre David Bowie foi muito nisso que você está falando. Ele mostrou, nos deu força para sermos nós mesmos. Eu acho uma grande frase.
É uma grande frase. Hoje estreou também, em 2016, o programa Dibradoras. As meninas do Dibradoras entrevistaram a capitã Bruna, da seleção brasileira. E já está no ar, é só clicar, fazer o download e ouvir. Amanhã tem Rádio América, aqui também estreando com o Anthony Curti e os resultados da NFL. Tá satisfeito, Bira, com o que aconteceu na NFL no fim de semana?
Não.
Green Bay Packers aí, passando por cima.
O Kansas City Chiefs e Houston Texans foi um jogo ruim. Foi um vareio, não teve graça, né?
Mas teve o primeiro passe, né?
Não, o primeiro passe foi na semana anterior. Mas o brasileiro, o Cairo Santos, foi bem no jogo, foi bem. Fez dois field goals bem longos. O segundo jogo... Segundo, o Pittsburgh Steelers ganhou do Cincinnati Bengals. Esse jogo foi bem ruim durante três quartos. O último quarto só que foi bom demais até. Mas o jogo foi muito arrastado. O Seattle Seahawks ganhou do Minnesota Vikings. Um jogo emocionante, mas como eu sou torcedor do San Francisco 49ers, eu não gostei do resultado final. Então, estou desconsiderando. E o Green Bay Packers ganhou do Washington Redskins também com muita folga até. Não teve tanta graça. Teve dois jogos muito emocionantes, mas um deles eu não gostei do resultado. Então...
A caminho do Super Bowl, convido vocês a assistir o Super Bowl comigo comendo salgadinho na minha nova televisão de 47 polegadas. Brincadeira, hein? Só falta eu comprar, mas eu já escolhi a TV. A gente volta na semana que vem. Esse programa está disponível em podcast para você ouvir sempre que quiser. Entrando pelo central3.com.br, entrando em trivela.com.br, esperando pelo próximo, ouvindo os pregressos.
Os pregressos de 2015 foi cheio.
E tal e coisa, e lousa e mariposa. Bira, grande abraço.
Abraço, Leandro. Abraço, Lobo. Abraço ao ouvinte da Trivela. Um dia aí eu volto.
E volte breve. Lobo, até mais.
Um abraço e que seja um grande ano para todos nós.